Começa agora Precisava Ouvir Isso, com o professor Fábio Flores. Sua dose semanal de inteligência socioemocional.
Olá, eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. E hoje eu vim aqui conversar com você sobre quem a gente era na época do Orkut. O Orkut ele foi uma rede social que nasceu em 2004 e acabou em 2014. Quando eu digo que acabou em 2014, eu quero dizer que acabou oficialmente, né? Porque extraoficialmente, desde 2011, ele foi perdendo bruscamente o interesse do público, especialmente por causa do nascimento do Facebook. O Orkut, ele foi a primeira rede social que fez sucesso mundial e conquistou milhões de brasileiros. Nessa semana, o criador do Orkut reativou o site com uma mensagem que estava insinuando que talvez o Orkut estivesse voltando. Isto bastou para que milhões de saudosistas do mundo inteiro lembrassem de um tempo em que eram felizes e talvez não sabiam. E é justamente sobre essa saudade que eu quero conversar com você. Hoje a gente vai conversar sobre as razões que fazem a gente sentir tanta vontade de voltar no tempo e às vezes até querer nos apegar a uma época, a uma música, a uma roupa ou uma rede social. Hoje a gente vai imaginar aqui como seria se o Orkut levasse a gente lá para 2004. Como seria se você pudesse embarcar numa viagem do tempo que te levasse a 18 anos atrás? Quem você era 18 anos atrás? Pensa aí. Eu tô perguntando para você, é isso mesmo. Quem você era há 18 anos atrás? Quantos anos você tinha há 18 anos atrás? Em 2004, você estava em algum relacionamento? Lembra aí. Quem era a pessoa mais amiga que você tinha contato há 18 anos atrás? Você lembra da casa que você morava em 2004? Você lembra do computador que você usava para entrar no Orkut? Você lembra que para entrar na internet já é um termo bem antigo, né? Você lembra que para entrar na internet você tinha que antes ouvir esse barulhinho aqui? E do MSN, você lembra? Lembra das conversas que você tinha no MSN? Talvez você tenha até hoje o e-mail lá do MSN, né? Do Hotmail. É, são quase 20 anos das suas memórias ressurgindo agora, né? O mais curioso é a gente imaginar o quanto dessas lembranças acabaram junto com o Orkut. Pessoas que a gente jurava que ia ter para sempre na nossa vida ficaram lá atrás e não seguiram com a gente. Sonhos que a gente tinha naquela época e que hoje não fazem o menor sentido. Aquela ingenuidade que a gente tinha diante da vida que a gente não tem mais. É meio como se a gente olhasse para uma foto dessa época e se espantasse com a roupa que um dia a gente achou chique. E hoje a gente se pergunta como teve coragem de usar aquela roupa em público. É um mundo que faz muito sentido naquele tempo e hoje não consegue se encaixar na nossa realidade. São peças de um Lego diferente. Muita gente, quando recebeu a notícia da volta do Orkut, sentiu o coração sorrir por imaginar que conseguiria resgatar não só as memórias daquele tempo, mas resgatar a própria vida que viveu naquela época. E isso é bem comum. Mas a gente precisa tomar um cuidado com esse sentimento. O excesso de apego ao passado pode dificultar a sua relação com o presente. Porque tudo que a gente conhece de novo, a gente acaba comparando com aquilo que a gente conheceu e viveu no passado. E o passado quase sempre vai ganhar na comparação Porque a nossa memória, ela não registra o fato em si. A nossa memória, ela registra como a gente se sentiu quando viveu aquela experiência. Por isso que é tão comum você ouvir aquela frase do tipo: música boa era no meu tempo. E quando você conversa com essa pessoa e ela fala de que tempo ela está falando, você percebe que quase sempre é do tempo que ela viveu entre a adolescência e os primeiros anos da vida adulta. E que tempo é esse? É o tempo das primeiras paixões, é o tempo que a pessoa vai nas primeiras festas, nos primeiros shows, nos primeiros carnavais, os primeiros beijos. São muitas experiências de grande carga emocional. Muitas vezes, as músicas que essas pessoas falam tanto que amam, na verdade, foram as trilhas sonoras dos momentos mais marcantes dessa época. A pessoa estava vivendo a experiência e a música sendo tocada lá no fundo. Isso faz registrar a música como muito boa, porque a experiência que a pessoa viveu naquele momento era muito boa. E com isso eu não estou dizendo que a música que essa pessoa ama tanto não tenha qualidades artísticas. Ela até pode ter. Não se trata disso. Se trata da maneira como ela foi registrada na memória. Por isso, comparar o passado com o presente é muito injusto. A música boa de hoje em dia tem muito mais dificuldade de furar o bloqueio do saudosista, porque ela sempre vai competir com as melhores memórias afetivas dele. E isso não acontece só com músicas. Isso pode acontecer com pessoas. Muita gente tem o hábito de comparar pessoas num relacionamento. Isso faz com que você nunca perceba a pessoa como de fato ela é. Você deixa de perceber a pessoa como única e inédita e você passa a ver da pessoa só o que você compara com a outra. E para além das comparações, pode existir um mundo de possibilidades, de encantamentos que você nem imaginava que pudesse existir. Outra grande cilada do saudosismo é que muitas vezes ele reverencia um passado que nunca existiu de verdade. Ou melhor, um passado que não existiu exatamente da maneira que ele está sendo lembrado. A memória afetiva se atém exclusivamente aos fatos bons e se distrai em relação aos aspectos menos confortáveis da experiência lembrada. E a gente pode tomar como exemplo essa mesma memória que a gente tem sobre o Orkut. A gente tem mais apego à época da nossa vida em que a gente estava nessa rede social do que pela própria rede social. Só que quando foi anunciada a volta do Orkut, muita gente comemorou como se estivesse voltando à melhor rede social de todos os tempos. E aí a gente puxa na memória as comunidades divertidas que a gente fazia parte, a gente lembra dos depoimentos que a gente recebia, a gente lembra da sorte do dia, mas a nossa memória despista da nossa lembrança o preço que era acessar a internet durante o dia, né? Você lembra que tinha que entrar depois da meia-noite ou no final de semana? Nessa época da conexão discada, não é? A gente não lembra que não existia celular com internet disponível naquela época para poder acessar o Orkut. A gente precisava acessar do computador. E como geralmente só tinha um computador em casa, você precisava revezar o uso do computador e muitas vezes, na hora que você mais precisava entrar na internet, tinha alguém usando. E você não conseguia conversar com a pessoa que você sabia que estava online naquele momento. Viu? Como a memória do saudosista tem um mecanismo seletivo para ativar as lembranças, o saudosista, ele compara o melhor da experiência que ele sentiu no passado com o pior do que ele sente agora no presente. Recentemente, o saudosismo musical teve muito em pauta por conta da música da Anitta. O fato da música ter alcançado o primeiro lugar em execução no Spotify levou muita gente a comentar essa música. Quando essa notícia foi anunciada, muitas pessoas comentaram nas redes sociais que a música de hoje em dia era um lixo e que música boa era música do passado, era música do meu tempo, aquele papo, né? E essa afirmação, ela é muito carregada de saudosismo. Porque a memória afetiva de quem afirma isso às vezes esquece que se a música boa era a música dos anos 80 que a pessoa está falando, ela tinha, por exemplo, a Gretchen. Se você diz que as músicas da Anitta não têm letras boas, talvez você esteja comparando com a belíssima poesia Conga la Conga, 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 Conga. todos os tempos tiveram músicas para dançar e música para pensar, para refletir sobre a letra, música para diversão e música para tocar emoção. Eu, particularmente, eu me sinto muito chateado quando eu ouço alguém dizer que hoje em dia não tem música boa. Porque eu mesmo sou parceiro em composições de músicas que eu considero muito boas e foram compostas nos últimos 5 anos. Existe muita música boa. O que talvez exista na mente do saudosista é uma dificuldade em lidar com o presente, um bloqueio para o novo. Eu vou colocar aqui alguns trechos de algumas músicas em que eu tive a alegria de ser parceiro na composição para você entrar nesse universo do que está sendo produzido, especialmente o que eu estou produzindo, né? Aproveitar aqui o meu espaço para poder fazer o meu merchan. Essa música aqui ela foi composta com Thiago Miranda e o nome dela é Deixe Para Trás O Que Não Te Leva Para Frente.
Mas não deixe jamais de viver o presente. Deixe pra trás o que não te leva pra frente. Que a vida é fugaz, se desfaz de repente. Deixe pra trás o que não te leva pra frente.
Essa aqui ela foi composta com o Manfredo e o nome dela é O Vórtice.
Às vezes tem alguém chorando por trás de um sorriso. Seja gentil. Um simples bom dia pode salvar uma vida nobre. E talvez um dia o salva-vidas venha pra você.
Essa aqui, ela foi com o Max Gasperazzo e o nome da música é Porte de Livro.
Prisão pior que a ignorância. O cidadão vive em tempestade pensando que é bonança. Com sua ignorância high-tech, ele comenta com o português errado, vomitando toda a sua ignorância no face truque de alguém calado. Nem sempre quem cala consente, pode ser só um leitor consciente. Quanto é agonizante ignorar a ignorância, é a doença do ignorante.
E por fim, essa aqui foi composta com a Andra Valadares e o nome é Pra Dentro de Você.
Vai, me leva contigo pra este abrigo pra não me esquecer. Vai, me leva contigo com todo carinho pra dentro de você. Pra este abrigo, pra não me esquecer. Vai, me leva contigo com todo carinho pra dentro de você.
Eu não consigo ouvir essas músicas e dizer que não se faz música de qualidade hoje em dia. E sim, eu tô falando sem pudor das músicas em que eu sou parte delas, né? Eu fiz parte da composição, porque de verdade eu considero essas músicas boas e eu não tenho vergonha de admitir para mim, nem para o mundo, as coisas boas que eu faço. E além dessas parcerias, existem tantas outras músicas boas sendo criadas e lançadas. Quem se desprende do saudosismo consegue perceber e consegue se surpreender com o mercado fonográfico atual. Mas quem se apegou ao saudosismo só consegue viver no tempo da adolescência e passa a vida inteira aprisionado a um número bem restrito de experiências. Com isso, eu não estou dizendo para você abandonar as músicas ou as experiências que você viveu no passado e só viver no presente. Eu estou te dizendo que o passado é um lugar de referência, não é lugar de residência. Essa é a diferença. Essa é a diferença entre a saudade e o saudosismo. Saudosismo é a lembrança que te aprisiona. Saudade é uma lembrança que liberta, é uma lembrança que nos nutre. E a grande palavra talvez seja essa, nutrição. Nossas memórias, elas precisam ser raízes para nutrir a árvore da nossa vida. Elas não devem ser âncoras que prendem a gente a lugares distantes e desconectados. Talvez essa seja a grande lição que a volta do Orkut trouxe para a gente. A percepção que a nossa vida não ficou em 2004, que a gente aprendeu muito no caminho que trouxe a gente até aqui. Voltar para essa rede social vai ser mais saudável, com você se divertindo com as comunidades, as brincadeiras que rolavam lá no Orkut, mas com a consciência que o mundo mudou e você também mudou. Que o mundo vai continuar mudando se você não se prender às âncoras da sua história. Existe muita vida para ser vivida, muita memória para ser criada e muitos amigos para serem conhecidos. Você não vive no seu passado. É o seu passado que vive em você. Viva e deixe viver.
Não deixe o sol morrer, errar é aprender. Viver é deixar viver.
Eu sou o professor Fábio Flores e esse foi mais um episódio do podcast Precisava Ouvir Isso. Obrigado por você ter ouvido até aqui. Um forte abraço e até a sua vitória.